Olá, o meu nome é David Pacheco e comigo tenho o Luís Barros e a Angelina Barreiro. Para quê? Para falarmos de Fórmula 1. Esta semana tivemos o Grande Prémio de Eifel no circuito do Grande Prémio de Nürburgring. Para quem não sabe, o Nürburgring é o Nürburgring Nordschleife, que é o considerado como o Jackie Stewart considera o Inferno Verde, o Green Hell. No Grande Prémio do Eifel, Lewis Hamilton igualou outro alemão, Michael Schumacher, 91 vitórias na Fórmula 1. Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio. Na segunda posição tivemos Max Verstappen e a completar o pódio, uma estreia, entre aspas, ou seja, uma estreia desde que a Renault regressou como equipa à Fórmula 1, Daniel Ricciardo, que também após cerca de 2 anos e meio regressou aos pódios. O último pódio do australiano tinha sido no Grande Prémio do Mónaco no ano de 2018. E vamos já entrar à ação, à falta dela, na sexta-feira, onde as condições meteorológicas não foram as melhores. Choveu muito e houve muito nevoeiro. Mas aqui o problema não foi só isso, foi a Fórmula 1 e a FIA considera que para se ter os carros em pista, é preciso que o helicóptero consiga fazer a viagem até ao hospital mais próximo. Por causa do nevoeiro, o helicóptero não conseguia fazer isso. O hospital mais próximo era a mais de 50 km em termos de ambulância de
É,
carro.
ou o helicóptero chegar lá, ou o hospital ser a menos de 20 minutos, acho que é isso.
Basicamente é isso. Por isso, não houve sessões, não houve estreia de Mick Schumacher na Fórmula 1, nem de Callum Mild. O Mick Schumacher ia correr no C39 do Antonio Giovinazzi na Alfa Romeo Racing, e o Callum Mild ia correr no VF20 da Haas. Mas aqui o que eu quero trazer para a discussão, e que o Luís e a Angelina vão dar a sua opinião, é o seguinte: Grande Prémio de 2 dias, sábado e domingo, algo que vai ser experimentado no Grande Prémio de Emília-Romagna em Imola. O que é que vocês acham? Foi um bom prelúdio para termos a grandes prémios de 2 dias? Luís?
Sim, sem dúvida. Isso já é uma ideia que eu defendo há algum tempo. Porque assim, acho que deu para perceber que numa pista onde as equipas já não iam desde 2013, há 7 anos, ou seja, não havia dados propriamente atuais, tanto da Pirelli como das equipas, sobre este circuito, ou pelo menos dados que signifiquem alguma coisa, porque os carros eram muito diferentes, os pneus eram muito diferentes. Mesmo assim, conseguiu-se levar a cabo um grande prémio sem grandes incidentes. Pronto, os pneus não estavam a funcionar propriamente bem, mas isso era das temperaturas, não era do Grande Prémio em si. Conseguiu-se fazer um Grande Prémio sem grandes incidentes, as equipas não foram afetadas. Acho que tipo é irrelevante, acho que é um bocado mais pelo espetáculo e pela parte televisiva que se mantém estes 3 dias de. Porque são muitas horas de treinos, os pilotos já chegam, já sabem aquilo de cor e salteado, é quase. Torna quase demasiado fácil. Quase demasiado fácil para as equipas chegarem a um bom resultado. E acho que não há necessidade. Acho que é bom tentar manter uma certa imprevisibilidade, dando apenas uma hora e meia de treinos, que as equipas já mostraram por várias vezes que isto já aconteceu, as equipas mostraram que é mais que suficiente.
Angelina.
Assim, primeiro, olá. Todos, quem nos está a
Sim,
ouvir.
olá. Olá, desculpem essa voz de quase.
Segundo, é assim, não sei se era porque eu não estava mentalizada que não ia haver treinos na sexta, mas eu senti um vazio muito grande não haver os treinos na sexta. Então, mas sim, acho que já deu a prova que pode funcionar os fins de semana apenas no sábado e no domingo. Mas sim, faltou sempre ali aqueles os treininhos, principalmente pelo facto do Mick e do Callum não terem tido a oportunidade. Acho que eu vi um comentário no Twitter e é verdade, acho que era o único treino livre que realmente importava. Era aquele para vermos os miúdos ali a dar a sua estreia.
Por falar
Mas
nisso,
diz.
desculpa, Por falar nisso, para o ano não vai ser imposto que se metam os miúdos numa sessão de treinos livres ou algo assim. Não havia uma regra assim.
O que tu estás a falar era a regra do. Não é a regra, é a situação do Fernando Alonso que queria ir para o
Não,
teste
não, não.
de jovens em Abu
Eu
Dhabi,
ia
não é?
jurar que se tinha falado em, pelo menos em algumas sessões de treinos livres, colocar-se pilotos rookies e assim, pilotos que não tenham corrido.
Que eu saiba, não sei, não sei de
Não
nada.
especulou-se sobre isso. Desculpa, podes continuar, Ashley.
Não, acho que, não como tu estavas a dizer, Luís, acho que numa pista que já não se corria há 7 anos, acho que acabou por funcionar bem, porque não houve grandes. E notava-se que os pilotos estavam minimamente preparados, claro, como tem que estar, mesmo sem os dois treinos de sexta. E pronto, acho que é isso.
Sebastian Vettel não concorda com nenhum de vocês. Sebastian Vettel diz que sem a sexta-feira não se conseguiu conhecer os pneus, porque, como o Luís disse, não se ia lá desde 2013 e que faltou trabalho entre os engenheiros e os pilotos. Ele acha que se deve tirar a quinta-feira, para quem não sabe, a quinta-feira são compromissos com os médias, as conferências de imprensa, e que se continue com os 3 dias, também por causa, como tu disseste, Luís, dos promotores e daí o dinheiro para os promotores. Já o Hamilton diz que gosta muito de correr, mas que não se importa que a sexta-feira seja tirada e que se faça apenas 2 dias de Grande Prémio.
Basicamente, isso mostra muito sobre os dois pilotos. Tipo, o Vettel é um
Realmente.
nerd, o Vettel é um nerd de engenharia. O Hamilton quer é correr.
Sim, posso dizer isso. Mas olha, foi interessante. Também as temperaturas baixas e a instabilidade da instabilidade das condições meteorológicas beneficia também aqui o espetáculo, vou dizer assim, porque eu depois tenho uma opinião um pouco diferente da corrida. Meus caros, vamos agora à qualificação, onde Max Verstappen até deu trabalho ali aos Mercedes na Q1 e na Q2. Angelina.
Ah, sim, é verdade. Ainda uma pessoa ainda pensou, mas não, mas depois quando uma pessoa começa a ver os Mercedes a fazer os recordes de pista, já não há nada a fazer. Já está feito. Mas sim, acho que tivemos ali um Red Bull bastante forte, mas depois já acabou o Bottas por fazer a melhor volta.
E a Ferrari e o Charles Leclerc a meter
Ah,
um
sim!
SF1000 na quarta posição.
É verdade, também. Acho que até foi o destaque da qualificação. Porque este ano não esperámos muito da Ferrari e esta semana até, pelo menos na qualificação, foi bastante eficaz nesse aspecto.
Luís.
Sim, tenho que concordar. Foi uma batalha, foi das melhores qualificações do ano, até na minha opinião, porque foi a primeira que foi minimamente equilibrada. É os três do costume, mas pronto. E vimos basicamente. Houve uma certa parte da Q3, que acho que foi nas primeiras voltas da Q3, que cada um, tipo o Bottas, o Hamilton e o Verstappen, tinham cada um o melhor setor. Era qualquer coisa bem engraçada. Tanto o Verstappen, mais uma vez, puxou aquele carro ao limite, no máximo que aquele carro pode dar. Mas há que destacar que o Bottas sacou uma super volta. A volta do Bottas foi fenomenal. Foi mesmo, ele estava na zona. Ele foi mesmo qualquer coisa espetacular. O Leclerc também foi uma excelente volta de qualificação. Portanto, porque vamos ter em conta, eu acredito que aquilo foi uma das melhores performances em qualificação de Bottas, que é normalmente um bom piloto a qualificar-se, porque ele ficou à frente do Hamilton, penso que 2-10, qualquer coisa assim, e o Hamilton, que é um dos melhores qualificadores, pilotos a qualificar sempre, ficou apenas uns pequenos centésimos do Verstappen, portanto foi mesmo uma diferença mesmo mínima. O Leclerc qualificou-se muito bem. O resto foi um bocado o status quo. Fiquei se calhar um bocadinho desiludido com o AlphaTauri, pelo menos o Gasly na AlphaTauri, que normalmente tem ido à Q3 e desta vez não conseguiu.
Sim.
Ah, e o Giovinazzi foi à Q2. Pela primeira vez desta época.
E a surpresa da qualificação é quem? É a Nico Hülkenberg, que às 11 da manhã estava a tomar café com o amigo e pelas 2 da tarde estava em Nürburgring para meter o rabo no RP20, porque o Lance Troll aparentemente não teve um bichinho qualquer que não deixou sair da casa de banho, segundo o chefe da equipa.
Meteu o rabo no RP20, outro meteu o rabo na sanita.
Na sanita. mas sim, Nico Hülkenberg voltou à Fórmula 1. Mais interessante que na sexta-feira o Alex Albon teve um teste à Covid inconclusivo e o Helmut Marko telefonou para o Nico Hülkenberg para uma possível entrada no RB16. Algo que se fala agora muito com o Sérgio Pérez à procura de lugar. O Nico Hülkenberg também claramente à procura de lugar para 2021 na Fórmula 1. E
o
diz...
Marco disse que ele estava na lista de possíveis candidatos.
Mas, claro, o Hülkenberg, e com razão, diz que a Red Bull tem mais cabeça, a primeira para os pilotos da equipa júnior e para os seus pilotos júnior. Interessante que também o júri VIPs acho que vai continuar na Super Fórmula. Ou seja, não sei, vamos ver o que é que sai daqui. Agora vamos sem. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar sobre a qualificação, Angelina.
Não, penso que não. É, foi realmente a surpresa, não foi o Leclerc, mas sim o Hülkenberg aparecer ali. É como o bom canalizador aparece ali para tapar os buracos. Foi.
É preciso. É qualquer coisa de fantástico. Em apenas 6 voltas, sem preparar o carro nem nada, ficar apenas meio segundo.
Sim, 4 décimos. Eu fiquei 4 décimos da K2, sim. Mas sim, agora vamos então à corrida. Vamos agora à Mercedes. Lewis Hamilton venceu sem problemas de maior, e Bottas nem sequer terminou a corrida, problemas na unidade de potência do Mercedes, sendo que o Andrew Shovlin diz que em princípio é um problema eletrónico. Angelina, vou começar por ti. 91 vitórias para Lewis Hamilton, com mais uma vitória convincente no Grande Prémio de Eiffel.
Sim, é assim, eu vou confessar que só vi a corrida hoje, não é? Porque...
Não tem problema. Pronto. Hoje, é, dia 13 de outubro de 2020.
É, exato. Mas, sim, acho que foi uma vitória tranquila para o Lewis e mesmo assim... É assim, claro que vê-se por aí que, e tal, ele não faz metade do que fez o Schumacher, não sei o quê. As gerações são tão diferentes, eu não sei porque é que as pessoas continuam a fazer estas comparações. Sabemos que se os carros conseguem atingir menor tempo do que as pistas são, por exemplo, o que eu quero dizer é, por exemplo, o recorde do Schumacher no. Em Nürburgring era de 1,28, se não me engano, e ele ficou para aí 1,26, já não me recordo agora. A tecnologia avançou tanto e agora nós estão a comparar gerações. Ok, eu estou a divagar um pouco, mas acho tão ridículo fazerem isso. Se o Hamilton conseguiu as 91 vitórias é porque realmente as merece. E trabalhou para elas e acho um marco fantástico e sem dúvida que acaba de marcar uma nova geração na Fórmula 1. E é só isso que eu tenho que dizer em relação ao Bottas. Pronto, ele teve azar também, que ele estava a tentar fazer ali a liderança, mas pronto, ele teve um bocadinho de azar e morreu o carro.
Sim, ele primeiro comete um erro na primeira curva, e que depois o Hamilton aproveita esse erro para se
sim,
colocar
sim.
na frente. Com esse erro ele acaba por ir às boxes porque por causa dos pneus. Há aquele virtual safety car, mas ele depois não... A verdade é que ele não parecia que ia sequer chegar ao Max Verstappen, mas não sei, a economia dos SIS não dá nada. Mas sim, concordo que ele também teve azar e repara, já nas declarações finais, depois da corrida, ele agora diz que já pregou que é preciso um milagre para conseguir o título. Luís?
Pronto, começando pela vitória do Hamilton e o facto de ele igualar o recorde de Schumacher, é preciso termos em conta que o Schumacher, acho que quando o Schumacher conseguiu este recorde em 2006, acho que o mais próximo dele era o Prost, com 51 vitórias, se não estou em erro. Desde aí já dois pilotos passaram ao Prost, o Vettel tem neste momento 53 vitórias, o Hamilton atingiu as 91 vitórias. Isso é um número absurdo. Por muito dominante que o carro seja, ele tem sempre que vencer. O piloto tem que estar lá para vencer. O Hamilton tem carros dominantes, o Schumacher também os teve. Portanto, isso acaba por ser sempre uma conversa um bocado coisa. Mas dizerem que ele não merece chegar neste nível, merece. É alguma coisa de fenomenal. Ele já provou e vai ultrapassar o Schumacher. Estou na dúvida se bate o recorde de campeonatos. Estou a usar, não é? Pronto. É assim, o Hamilton, acho que não é preciso dizer muito mais. Ele já era considerado um dos melhores de sempre. Estes pontos só o vêm confirmar. Provavelmente o melhor piloto desta geração. Portanto, não há muito mais a acrescentar sobre ele. Estamos a assistir perante grandeza e daqui, se calhar, por 20 anos vamos olhar para ele como um dos melhores pilotos de todos os tempos. Às vezes, quando estamos a ver as coisas, a história a acontecer num momento, é um bocado difícil para nós digerir isso. Quanto ao Bottas, eu até estava a pensar chamar-lhe Valtteri Bolas, porque ele finalmente mostrou atitude a batalhar com o Hamilton. Aleluia!
Estás a falar na primeira curva na primeira volta.
Sim, eles quase que faziam o traçado do VLN das 24 horas que seguiam ali em frente. Mas
o Norte Live, sim.
Mas também com aqueles pneus da forma como estavam uma hora.
É assim, o Toto Wolff apelidou, pronto, aquilo é uma manobra, sim, que o Valtteri Bottas canalizou o seu piloto de rally e meteu a fundo e saiu dali sempre para a frente.
Foi mais rally cross. Mas pronto, batalhou com o Hamilton, saiu por cima e estava em controle da corrida, aparentemente. Depois lembra-se de fazer dos pneus dele um quadrado. Aquele bloqueio foi feio.
Foi a pressão do Hamilton.
Sim, pronto, bloqueou as rodas. Depois, para acrescentar a esse azar, que ele ficou logo, o Verstappen começou logo a estar em cima dele e ele provavelmente não sei se chegaria a apanhar porque o Verstappen também estava com um bom ritmo. Basicamente acabou por parar e pouco depois teve problemas, pronto, aí foi aí que ficou a corrida dele, acabou por ter um bocado de azar, mas no geral, até o erro, estava a ser uma excelente performance dele.
Sim, concordo contigo, até o erro e até depois, eu acho que ele não tinha
suficiente. Já estava a ser das melhores linhas deste ano.
Também não digo isso. Ele já teve...
Não, ele este ano não tem tido performance assim nada de especial. Teve na Áustria, teve na semana passada.
Era isso que eu tinha a dizer, na Rússia, na Áustria não teve assim tão mal. Sim, é como tu vens a dizer, ele fica assim como um interno segundo piloto, apesar de estar sempre a tentar, mas eu acho que ele, pronto... Ainda não vejo aquele clique como, por exemplo, falávamos há uns dias atrás do Nico Rosberg em 2016, que teve aquele clique e que teve que chegar a um patamar mais psicológico do que em termos de qualidade como piloto, porque o Nico Rosberg tem muita qualidade como piloto, mas falta ali, eu acho que também já disse isso em episódios passados, falta ali alguma coisinha em termos de psicológico. para o Valtteri Bottas. Meus caros, não sei se têm mais alguma coisa a dizer da performance da Mercedes. Ou seja, passamos para a Red Bull Racing, que tem histórias a dar com o pau. Uma que vamos falar mais à frente é a saída da Honda no final de 2021, e que coloca aqui, não é um entrave, mas coloca aqui muitas dúvidas, até na permanência de Max Verstappen na Red Bull. Não se esqueçam, eu por acaso fiz um artigo para o nosso site e também o Drive Tribe do Automobil. É só irem às nossas redes sociais que ele está lá e podem ler o que eu escrevi e se quiserem dar também a sua opinião. Ora bem, já falamos de Max Verstappen a dar show na qualificação. Luís, Max Verstappen na corrida.
Por acaso achei uma excelente corrida de Max. É assim, ele acho que nunca esteve prestes a vencer a corrida, acho que nunca ameaçou a vitória do Hamilton ou do Bottas, mas no entanto fez-me lembrar um bocado a Hungria no ano passado, em que os dois pilotos, o Hamilton e o Verstappen neste caso, iam num ritmo tão alucinante, tanto um como o outro, iam num tão mais rápido do que todo o resto do pelotão, que estiveram prestes a dar uma volta de avanço ao terceiro classificado. É qualquer coisa de absurdo. E é assim, temos de ter em conta a superioridade do carro que o Hamilton tem neste momento para o Verstappen. Ele nunca ameaçou a vitória do Hamilton, mas também nunca o deixou totalmente confortável. E isso acho que é notável. O Max tem levado aquele carro ao limite. E esta acho que foi mais uma excelente performance da parte dele. Desta vez ele não esteve no limbo, não esteve para aí 10, 20 segundos atrás. Não, desta vez ele estava sempre na volta dos 5 segundos, às vezes até aos 2, ali próximo do Hamilton. E acho que foi uma performance fantástica do Max. Ele está feito um homenzinho e eu estou muito orgulhoso.
Angelina.
Eu ia falar do Alba.
É verdade.
Assim, não está verdade. Há tempo para tudo.
Preferia não falar do Alba, não é? Que corrida horrível. Na qualificação até achei.
Até à curva 3 não foi assim tão horrível. A partir da curva 3 foi porque ele, tal como o Bottas bloqueou, fica sem pneus, teve que parar, foi dos primeiros a parar.
E depois voltou.
Eu estou a falar na primeira volta. Depois envolveu-se ali em lutas
não,
com o Kvyat.
Não, 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 antes disso ainda voltou a bloquear as rodas.
Ok. Mas continua.
Não, já foi depois de bater no Kvyat, era
foi depois, porque ele estava com os pneus médios nessa altura, ou seja, ele parte a asa, literalmente parte a asa, ele dá na saída de. O Kvyat sai fora na última chicane. O Albon aproveita e bem, mas não sai assim tão bem. E dá um toque no Kvyat, o Kvyat fica sem asa, e depois vai na luta com o Gasly, que é uma excelente luta. O Gasly defendeu-se muito bem. Para mim, o mais interessante é o Max Verstappen no meio disso tudo, que no fim da corrida diz mas o que é que o Albon estava à espera? Que o Gasly tipo, dissesse: olha, passa aqui e vai, vai embora.
Não, porque o Albon disse que achou que os pilotos, ele disse no rádio, que eles race, they race me so hard, dirigido aos gajos da AlphaTauri, tipo. Assim, eu defendo imenso o Albon, eu gosto muito dele como piloto.
O Albon é um bom piloto, não.
Mas, por amor da santa, ele. Peraí. Ele, desta vez, ele nem se pode queixar de ter estragado, da equipa lhe ter estragado a estratégia. Ele.
Isto é o segundo ano do Albon na Fórmula 1. Não vamos esquecer isso.
Nem todos são Verstappen, exatamente. Basta.
Sim, nem todos são Verstappen, nem todos são.
E o Verstappen também meteu uma boa dose de erros, porque o ano todo na Red Bull. Mas olhando.
E olha o Kvyat. O Kvyat diz que o Albon corre pouco profissionalmente. É o Kvyat a falar do torpedo russo. Vocês ficaram sem palavras, mas é verdade. O Kvyat é o torpedo russo a dizer que ai tal, ele não está, ele já devia saber melhor. é o segundo ano dele na Fórmula 1.
Isso é quase a mesma coisa que o Schumacher ir fazer queixinhas por outro piloto fazer batata para ganhar campeonatos.
Pronto, sim. mas
continuando sobre o Albon, tipo, ele, por exemplo, eu geralmente digo que a equipa às vezes toma decisões estratégicas esquisitas, o para muito cedo e o mete no meio do tráfego. Desta vez, tipo, foi ele que se colocou nessa estratégia, porque destruiu por completo duas vezes os pneus. E a equipa, eu fiquei quase com a sensação, porque ele não se queixou de falta de potência e nem nada disso, fiquei quase com a sensação que o tiraram por pena, que era para ele
fazer as neiras. Radiador furado. O Christian Horner disse no fim que deve ter passado por algum debris, que é em português debris é detritos, por alguns detritos que furaram o radiador, depois as temperaturas subiram.
Se calhar foi a pedra que bateu no dedo do Grosjean que depois bateu no radiador.
pode ter sido. Não, vamos ver esse incidente mais à frente. Mas sim, Angelina, a Red Bull agora deu-te a palavra.
É assim, em relação à discussão sobre o Albon, eu acho que o problema do Albon, e vou continuar a dizer isto, é ser segundo piloto da Red Bull. Que é o que acontece a todos, basicamente. Pronto, em relação à corrida, acho que o Verstappen teve uma corrida bastante consistente. Ou seja, como o Luís estava a dizer, nem ameaçou assim muito. Nem também foi muito abaixo, ou seja, esteve ali equilibrado e acho que até foi bastante consistente na sua corrida. Em relação ao álbum, também me pareceu assim um bocado, ok, pronto, ele tem aqui, ele fez a geneira com o Kvyat, vamos aqui tirá-lo e pronto. Mas sim, mais uma corrida péssima do álbum, não é? Pronto, sim, ele está no segundo ano e continua a dizer, o problema dele é ser segundo piloto da Red Bull, porque eu, por mim, a Red Bull ou muda um bocado a mentalidade deles, ou então metem só o Verstappen como o Max Verstappen 1 e Max Verstappen 2, porque, sinceramente, acho que ninguém se enquadra muito como segundo piloto da Red Bull, ao menos é o que me parece.
Tens razão. Repara, o Max Verstappen é um menino bonito do Helmut Marko, do Christian Horner, como também foi o Vettel, não digo isso, mas eu acho que o Verstappen sim, mas o Ricciardo não foi assim tão tanto, porque já havia Max Verstappen, estás a perceber? Pois. O Max Verstappen não tinha a idade. O Max Verstappen, se não me engano, a primeira vez que testa um Fórmula 1 tinha 15 anos. Chega à Fórmula 1 antes sequer de ter 17. Mas é para dizer que não tinha carta de condução sequer e já estava a pilotar um Fórmula 1. É uma metáfora para perceber o quão alto é eles colocaram o Verstappen por exemplo, o Daniel Ricciardo.
Indo agora off topic, é por isso que eu acredito que o Miguel Oliveira vai ter sucesso, porque ele também tinha carta de moto.
Verdade.
É assim, há vários pilotos de motos que não têm, por exemplo, o Jonathan Rea no World Superbikes, que é 5 vezes campeão do World Superbikes, não tem carta de moto e diz que não lhe apetece tirar. Porquê? Porque ele já anda em pista, já é suficiente para saciar a sede dele.
É essa malta, basicamente, é só tirar o código, porque de resto...
Dar, sim, mas são obrigados a fazer 8. Se forem em Portugal, são obrigados a fazer 8.
E a dar piscas, vai, aquele...
mas isso é tudo um outro tema das cartas de condução em Portugal, que em termos de cartas de moto,
um dia fazemos um autopesadelo sobre isso,
talvez. Mas sim, não sei se mais alguma coisa a acrescentar da Red Bull, sem ser a saída da onda de que vamos falar daqui a pouco.
Eu só queria acrescentar uma coisa que a Angelina disse, que a Red Bull, tipo, do segundo piloto, eu acho que há um tipo de piloto ideal para meter como segundo piloto do Verstappen.
Nico, que é uma pessoa.
Nem digo o Hülkenberg, sinceramente. Digo Pérez. Tanto um como o outro, acaba por ser ela por ela. Porque são dois pilotos experientes, com características até um bocado semelhantes, e rápidos, e que com a experiência deles podem ajudar a equipa e não vão criar problemas com o Verstappen.
Ou seja, vamos agora ao prémio de mestre dos pneus, que vai para Sérgio Pérez, claro. Sérgio Pérez na Racing Point, 31 uma voltas de pneus macios. Só um piloto que fez mais uma volta, que foi o Lando Norris, que fez 32 voltas com os pneus macios, mas o Lando Norris não terminou a corrida, portanto, o prémio mestre de pneus do automóvel vai para Sérgio Pérez. Luís, queres falar da prestação da Racing Point na corrida? De recordar que o Sérgio Pérez foi quarto classificado, enquanto o Nico Hülkenberg partiu de último e terminou na oitava posição.
Um foi um dos pilotos da corrida, o outro foi o piloto da corrida. Portanto, tanto um como o outro tiveram performances excelentes. Deixa uma pessoa com um aperto no coração saber que eles não têm assento para o ano, não têm uma equipa para o ano.
Ah, mas isto está-se a resolver, não?
Sim,
eu acho
sim.
Que eles vão encontrar lugar não, para o ano para 2021.
Mas assento numa equipa competitiva, porque se tem falado para eles, percebes? É tipo o Haas, Alfa Romeo, cenas assim, percebes? Eles são pilotos que merecem muito mais do que isso. E
Mas
tipo,
só há 20 lugares na Fórmula 1.
tudo
E
bem,
tens
mas eles são
que pagar.
melhores do que alguns dos pilotos, percebes?
Ah, sim. Estás a falar do lugar do álbum.
Sim, por exemplo.
Ok.
Não só, estou a falar de outros lugares. Por exemplo, para mim o Pérez não saía da Racing Point, mas isso são outras conversas com o grupo. Mas, por exemplo, o Pérez fez uma excelente corrida, uma excelente gestão e deixou a ameaçar o pódio, portanto, nada a apontar. Nada a apontar mesmo. O Hülkenberg, após seis. Duas voltas rápidas e tipo meia dúzia de voltinhas na Q3, ou seja, 10 minutos a andar no carro na Q3 no dia anterior, que era a única experiência que tinha de um carro bastante atualizado comparativamente à última vez que ele andou.
Mas atualizado com o feedback dele, segundo Andrew Green, o diretor técnico da Racing Point. As expansões foram. Mas sim.
Mesmo assim. O piloto que provavelmente, como não estava a contar correr, nem estava, se calhar, não andava a fazer exercício da mesma forma.
Não acredito. Acredito que o único homem o mercado é aqueles fitness crazy, está sempre em forma.
Talvez, pronto. De qualquer das formas, mas tens isto, o pescoço. E ele já da outra vez se queixou. E tipo, sair de 20º. Numa corrida em que não houve muitos pilotos a ganhar muitos lugares. Atenção. Sair de 20º e acabar em 8º, penso eu. Foi? 8º?
Sim.
Nicole, acabou em tá sim.
É qualquer coisa de notável, na minha opinião. O que ele fez foi. É capaz de ser. É uma performance estupenda, sem um mínimo de tempo de treino no carro. Eu até sugiro terminar as sessões de treino, aí mandá-los logo a qualificar-se.
Sim. Angelina, Angelina.
Em relação à Racing Point, é verdade. Ou seja, eu como disse há bocado, o Hülkenberg é o canalizador para tapar os buracos. Ou seja, pronto, tivemos um Lance Stroll nada em forma e pronto, e veio o Hülkenberg e sem qualquer tipo de... É que se os outros já não tinham tido treino livre na sexta-feira, então o Hülkenberg, coitado, e acho que a performance dele foi mesmo incrível. Eu acho que já não via assim a passar que 12 posições assim há imenso tempo, acho eu assim.
Uh, Pronto, não foram todas de uma vez, claro, não, mas
ele
pelo menos na primeira volta já estava em 17º, pelo menos nas duas primeiras voltas já tinha subido até à 17ª posição.
Sim, acho que foi giro de se ver, e principalmente para ele que não está agora não está na Fórmula 1, não é?
Sim.
E que...
Não é, não está. Ele está.
Não está em traço.
Sim, não está a tempo inteiro.
Claramente. Sim, mas. Sim, e que não teve treino nenhum. E acho que foi mesmo. Foi mesmo piloto de. Em relação ao Pérez, o nosso mestre dos pneus, claro, claramente, está sempre ali na gestão de pneus. Na nossa teoria da conspiração, vai ser o. Gestor ali da Pirelli. Não, mas sim, acho que o Pérez também teve uma corrida bastante consistente e esteve sempre ali nas lutas. Acho que sim, acho que Racing Point esteve muito bem este fim de semana.
E quem podia também ter sido piloto do dia? É um gajo muito contente, o Honey Badger, Daniel Ricciardo, que no momento desta gravação eu não vi nenhum chewy, não vi nenhuma garrafa de champanhe e também não vi nenhum sapato com champanhe lá dentro, que alguém devia fazer, mas não sei quem é essa pessoa.
Estou de chinelo.
Sim?
Não,
mas podes falar.
Não posso fazer show isto de chinelos. Mas ele esqueceu-se. Ele pôs a cara dele de
espanto. Como é que ele se chama? É o senior editor do site da Formula1.com. É o
Lourenço Barreto?
Isso mesmo. Ele é que faz a pergunta. Ele é que diz, ah, e tal, então, Daniel, não fizeste chewy. E a cara diz, ok, vejam no Twitter da Fórmula 1, no YouTube da Fórmula 1.
Mas ele depois fez, já.
Mas não é.
Mas pronto, olhando para a corrida dele, estúpido. Obviamente que teve um bocadinho de sorte. Peço que o Bottas não se retirasse, provavelmente não teria aquele pódio. Mas, é como eu costumo dizer, para teres a sorte... tens que estar na posição certa para sacares, portanto.
Isso não, e repara, se não houvesse safety car, ele podia até ter sido ultrapassado pelo Pérez.
Sim, estava nesse risco. Ele conseguiu parar e acabou por ter uma oportunidade de segurar. Mas mesmo assim, acho que não sei se o Pérez o conseguiria apanhar. Talvez, não sei. Ia ser difícil. Mas ia ser uma batalha bem engraçada, diz-me. Mas pronto, acho que correu bem, foi estupendo, é muito bom ver o Ricciardo e a Renault, acima de tudo, de volta aos pódios, que acho que já não conseguiu um pódio desde para aí 2011. Sim, é muito bom, fiquei extremamente feliz, ele tem sido um dos melhores pilotos desta temporada, sem dúvida, portanto.
Angelina, o que é que achas que o Cyril Abitbol vai tatuar? E hoje?
Olha, isso vai ser mesmo... Após vai ser, não sei, a cara do Ricciardo com, não sei, a sério, tem que ter algo a ver com ele.
O que eu percebi é que é algo a ver com ele, mas também tem algo ligado à Alemanha, que é onde eles conquistaram o pódio.
A salsicha. Mas, atenção, o Max Verstappen, não sei se virou o rádio do Max Verstappen com o Christian Horner a dizer ao Max, olha, o Cyril vai ter uma tatuagem, e o Max, a sério, que fiz, e o Horner, acho que devia ser um touro vermelho. Se forem à cena dos melhores rádios, está lá.
Ai, mas sim.
Sim, Angelina, podes.
Nós estávamos para aí há duas corridas à espera que o Ricciardo subisse ao pódio, finalmente aconteceu. Já estava eu a dizer, desde Mónaco 2018 que ele não vai. E pronto, e agora finalmente. E também a Renault teve essa proeza, não é? É assim, acho que ele já estava mesmo a merecer e já estava a acusar que... E sim, se não fosse o Bottas ter o carro morrido, acho que acho que ele, claro, teve aquela sorte extra, mas também já estava a merecer a sorte, por isso acho que foi muito bem tirado e deu para recordar um bocadinho os tempos do Ricciardo no pódio.
Quanto ao Esteban Ocon, não aconteceu assim tanto na corrida, ele apenas acabou por desistir com suspeitas de problemas hidráulicos. Portanto, mais uma corrida para esquecer para o francês, que em 2021 vai juntar-se a Fernando Alonso na renomeada Alpine, e que, como tu bem disseste, hoje já esteve em filming days. Para num filming days podes fazer 100 km. Ele esteve no circuito de Barcelona com o carro desta temporada. Da Renault passamos à cliente Renault, a McLaren. Lando Norris teve problemas com o motor, supostamente os mesmos problemas que Carlos Sainz teve no Grande Prémio da Bélgica em Spa-Francorchamps, qualquer coisa se não me engano, com combustível, com fluxo de combustível ou qualquer coisa assim. Interessante.
Aquilo estava a queimar, pelo menos. Não tinha lá uma parte a queimar.
Interessante é que o Carlos Sainz diz que teve problemas com as novas atualizações. O Lando Norris diz que não levou as novas atualizações porque não as queria. Mas quem terminou melhor a corrida foi o Carlos Sainz, Luís.
Sim, mas ele terminou melhor, terminou em quinto, uma excelente posição, mas ele disse que foram 60 e tal voltas de luta, porque o carro está muito difícil de conduzir com as novas atualizações. É assim, também, lá está. É a coisa mágica de não ter tantos treinos. A equipa não conseguiu perceber se as atualizações funcionavam comparativamente com o sistema anterior, porque eles agora têm o nariz em estilo Mercedes, em vez daquele anterior. E basicamente eles não parecem estar a sentir-se muito confortáveis com estas novas atualizações, e lá está, durante os treinos não deu para perceber se eram representativas, por causa. Sou uma sessão de treinos, era para praticar para a qualificação e para a corrida. Portanto, se calhar vamos vê-los a testar isto outra vez no Algarve, quem sabe. Sim, mas sim, apesar da dificuldade, foi uma corrida, mais uma daquelas corridas invisíveis do Sainz, em que ele faz o trabalhinho dele com saúde e chega lá. Mas foi muito doloroso ver o Norris a sofrer daquela forma. Porque ele estava a ter uma boa corrida e um possível pódio.
Angelina.
Sim, eu sofri com o Norris. Primeiro, ele estava mesmo resmungão na rádio, vocês repararam?
Estavam os dois.
Os dois, sim.
Se tu fores ao tal vídeo das melhores cenas, sim, de rádio, ouves os dois a mandar calar o Isgue.
Pois é, eu reparei, deixa-me correr, não sei o quê. Eu, meu Deus. Mas sim, o Norris, eu já sabia que ele ia desistir, mas só a partir da volta 18, ou o que seja, ele começa a haver problemas no carro e aguenta até à 40 e tal, essa não estava à espera. Então eu fiquei, mas quando é que o Norris desiste mesmo? Porque eu já sabia, não é? Então, mas sim, acho que, coitadinho, eu fiquei porque eu achava mesmo que ele ia desistir mais cedo, mas não. E ele tentou bastante, e acho que a partir daí para a próxima corrida, que já sabemos onde é que é, não é? Eles podem ver.
É em Portugal, para quem não sabe. É o Grande Prémio de Portugal.
Eles podem ter esse trabalho e ver, porque o Norris realmente fez tudo o que conseguia mesmo e o que não conseguia. Em relação ao Sainz, ele foi fazendo a corridinha dele. E acabou em quinto, mesmo estando o carro muito difícil de conduzir, e assim foi bem feito.
Sim, é verdade. Da McLaren passamos o quê? Passamos para a AlphaTauri, que mais uma vez, eu já acho que já é a terceira vez que digo isso, que também vai ficar sem motores na Fórmula 1 no final de 2021. Kvyat teve problemas, partiu asa no acidente que falámos há pouco com o Alex Albon. Já o Pierre Gasly teve uma boa batalha com, novamente, o Alex Albon, Angelina.
Verdade.
Eu acho que sempre que o Gasly e o Albon batalham um com o outro, é sempre muito pesado por causa daquilo que aconteceu no ano passado, não é? De eles se trocarem de lugar e tudo mais. Então fica assim um ambiente pesado. Mas sim, acho que em relação ao Gasly, ele começou para aí de 11º ou 12º, não estou em erro, 12º penso, que ele não foi à Q3, mas sim, acho que foi uma boa corrida da parte dele. Já o Kvyat, eu achava mesmo que ele ia desistir por causa daquele problema com o toque do álbum, mas sim, acho que em relação à AlphaTauri é tudo o que posso dizer.
Estavas a falar do que o Kvyat foi 13º na qualificação e o Pierre Gasly foi 12º, Luís.
Sim, é isso.
É, basicamente foi isso. O Kvyat viu a corrida prejudicada pelo qual, quando ele bateu, e o Gasly fez uma excelente corrida, ao estilo Sainz, muito silenciosa, lá se meter nos pontos, se isso fosse. Mais a acrescentar.
E fica resolvido, e com isto passamos para a escuderia Ferrari. Ferrari que viu o Leclerc muito bem. Antes disso, tudo dizer que novamente a Ferrari trouxe atualizações para o Grande Prémio de Eiffel. Viu o Leclerc muito bem na qualificação, mas na corrida foi um Ai Jesus, Nossa Senhora. E Charles Leclerc acabou por terminar em 7º. Já Sebastian Vettel, mais um fim de semana para esquecer, depois de ter vencido em 2013, se não me engano, Angelina. Para quem precisar de ver isso, temos a nova rubrica do automóvel nas redes sociais, o Auto Curiosidades. O Vettel acabou depois por terminar em 11º, fora dos pontos. Também se queixou, como falámos há pouco, de não ter tido tempo suficiente para trabalhar com os engenheiros, com o carro, por causa devido à falta de treinos livres. Luís?
Basicamente, a Ferrari mostrou um bom ritmo em qualificação, em corrida. Eles estavam a destruir por completo aqueles pneus. Não tinham ritmo nenhum. O Ricciardo já teve algumas dificuldades em ultrapassar o Leclerc, mas passava algum tempo, tratou dele e foi à vidinha. Foi sempre a cair. O Vettel, pronto, não conseguiu sair daqui e depois ter aquele peão não o ajudou em nada durante a corrida, na primeira curva. Até poderia ter chegado aos pontos, na minha opinião, se não fosse aquele peão. Já o Leclerc, pronto. Pronto, foi sempre a cair e acabou por terminar em 8. Em 7º, se não estou em erro. Sim, 7º, lá está. Pronto, e não há muito mais a acrescentar. É essa a vidinha da Ferrari hoje em dia. Pronto.
Eu também acho que em relação à Ferrari, Leclerc até pode ter sido um bocado péssimo, porque ele começou em quarto e tudo mais, mas em relação... Mas eu acho que não foi assim tão mal, porque considerando as corridas que têm sido da Ferrari e tudo mais... Acho que ele até, o Leclerc, se aguentou bastante bem. Em relação ao Vettel, já, pronto, já, a história já é diferente agora. Aquele peãozinho e tal, acho que aquilo foi bastante... Foi meu, aquilo foi bastante fulcral para decidir a corrida dele. Foi mesmo, pronto, já está. Já, mas pronto, acho que em relação... Pronto, o Leclerc ainda conseguiu os pontitos e tal. Acho que foi bom.
Sim, mais uns pontos. Eu não falei...
O Vettel já está a ver se despacha o assunto e pronto.
E vai para a Aston Martin. Eu não falei aqui, mas também dar uma chega nisso, que as trocas no Mundial de Construtores, sendo que a Racing Point passa agora à 3ª posição com... A Racing Point está na 3ª posição com 120 pontos, seguida da McLaren Renault com 116 e da Renault com 114. Por fim, não é assim tão por fim, mas vamos agora à Alfa Romeo. Destaque também para o recorde de Kimi Raikkonen, que é agora o piloto com mais grandes prémios na Fórmula 1. O grande prémio passado igualou o número de Rubens Barrichello. E agora é 323, Kimi Raikkonen, e continua a contar. Vamos ver o que é que acontece em 2021, porque apesar de muitos rumores, ainda não há nada assinado, conhecendo o Raikkonen, não há nada apalavrado. Quanto ao Giovinazzi, Angelina e Luís, acham que ele, agora que vê o seu lugar em perigo, está a dar a corda aos sapatos?
Não sei, acho que sim, parece que está assim com um bocadinho de medo, mas não sei, eu tenho muitas dúvidas em relação ao Giovinazzi. Se bem que ele é italiano e tudo mais, mas
não é porque é italiano. Sim, diz. Eu quero saber o porque ele é italiano. Sim, porque ele é italiano.
Não, porque todos sabemos que eu gosto muito de Itália e italiano e tudo mais, pronto, mas sim. Mas sim, em relação ao Giovinazzi, sim, ele agora tem. Mesmo assim não me convence, não sei. Acho que o lugar dele continua muito em perigo, mas ele conseguiu o pontito. Mas sim, acho que não foi mal em geral.
Luís.
Muito simples. O Giovinazzi não é um mau piloto. Já vimos bem pior na Fórmula 1.
Sim.
Mas, por isso, simplesmente, tens pessoas que neste momento não têm lugar garantido que são bem melhores. Portanto,
é tão simples quanto isso. E Sérgio Pérez.
Por exemplo. É assim, o Gio até é um piloto jeitozinho, mas pronto, opa, acho que vai ter que se resignar a ser piloto de testes e se calhar tentar coisas noutras categorias, quem sabe, por exemplo, nos GTs, na Ferrari. Acho que é tão simples quanto isso. Ele, por exemplo, teve uma boa performance nesta corrida. Já na semana passada, na duas semanas na Rússia também teve quase nos pontos. Portanto, é assim, ele tem feito melhor do que o Hakimi nas últimas corridas, mas acho que não é suficiente para ele segurar o lugar.
E Luís, acho que concordas comigo em que agora vamos apenas dizer para aí o quê? 10, 15 palavras, 20 no máximo, e a Angelina trata de tudo o resto. O que é que achas?
É melhor.
Pronto, então. O Romão Grão já pontuou pela primeira vez em 2020, fez dois pontinhos na nona posição, coloca a Haas na penúltima posição novamente, não saem de lá, continuam com três pontos, juntando ao pontinho solitário do Kevin Magnussen.
Mas o Grão já não está em culpa.
Verdade!
Porque tem dois pontos. Força, Angelina. O palco é teu.
Podemos, por favor, concordar que isto foi estratégia AS outra vez?
Sim, podemos.
Porque eles não foram à boxe, quer dizer, o Grosjean não foi à boxe depois de ser, antes, quando eles foram todos ao safety car, arriscaram ali e deu fruto. Quer dizer, foi. Pronto, ele ficou em sétimo, mas depois, pronto, já sabemos que. Depois já não sei, foi o Canberg e foi o.
Eu cá, para mim, eles são mais preguiçosos na pitbull querem da IAS e tipo, passam por ser bons estrategistas.
Não é preguiçosos, eles não querem, como tu dizes, Angelina, mudar os pneus, que é para depois aquilo fica mal apertado, porque depois aqui depois sai tudo e isso. O carro não acaba. Assim
o carro acaba.
Isso acontece na Austrália. Isso só na Austrália que acontece.
Mas acontece e eles já têm medo de.
Exato, eles tipo, olha, aguenta aí que pronto, ao menos acabas a corrida e pronto. Não, mas sim, acho que foi olha, foi muito bom. Eu finalmente os pontinhos que o Grosjean merecia. E ainda por cima ele tinha um dedo aleijado, já nem sei.
Sim, ele desconfiou que tinha partido o dedo, mas
Pois
afinal não
foi.
era, foi só magoado o
Isso já
colocar.
é normal dele, tipo exageros e assim, isso já é normal dele.
Até parece, não é assim, mas pronto.
Ele é dos pilotos mais queixinhas à face.
Desculpa, até parece. Não é assim tanto. Não, se calhar agora tornou-se um bocado mais, sim, é verdade. Mas...
Com aquele V20 que não há tenente de data, é difícil.
Exato, tem que se queixar. Não, mas sim, foi bom. Foi bom, finalmente dois pontinhos já não está em último, ou seja, a grelha invertida já não vai dar. Já não pode ser, já não fica em primeiro.
Não vai ficar em pole position.
Exato. Por isso, pronto, e assim, eu fiquei tão contente pelo Grosjean que eu já nem sei o que o Magnussen fez na corrida.
Tem uma bandeira engraçada com o Vettel.
O Magnussen, sim, e foi 13º.
Sim, exato. Não, acho que o Grosjean também teve muita hipótese, porque depois nas últimas voltas, quem estava atrás dele também tinha um motor Ferrari, por isso acho que sim, acho que foi
bastante. Ei, motor Ferrari. Por fim, no final da grelha, e no final do campeonato de pilotos, para minha tristeza, George Russell. Agora é o último no campeonato. Porquê? Porque ele retirou-se e o Nicolas Latifi terminou na 14ª posição. Ou seja, o George Russell tem mais um abandono que o canadiano, e os dois continuam sem pontos no Williams, com o motor Mercedes no FW43.
Eu já comecei a achar que o Latifi vai também, vai acontecer tipo com o Bica, vai conseguir o ponto primeiro.
Eu acho
que o George Russell não vai conseguir pontos na Williams nunca. Vai subir à Mercedes e é campeão no primeiro ano.
Ai, meu Deus!
Viram aqui primeiro.
De 8 a 80.
Tá resolvido. E com isto, passamos para a notícia, pronto, destes dias anteriores, que é a Honda já não tinha assinado para além de 2021. E agora vai mesmo sair da Fórmula 1. É a quarta vez que o faz até 2021. Para quê? A desculpa, entre aspas, é que vão se focar na mobilidade do futuro, mobilidade elétrica, e que querem reduzir a pegada de carbono até 2050, ou seja, atingir a neutralidade carbónica até 2050. Deixa-me, antes de mandar a palavra a vocês, que é um pouco aquelas desculpas, porque eles continuam a indicar, ou seja, se bem que indicar, se falamos de indicar, ou seja, a Honda da América do Norte é quase uma fábrica diferente, mas se a Honda do Japão disser que nós não queremos mais, não há Honda nem indicar, mas a indicar vai mudar os seus regulamentos. Vai mudar para V6 híbridos, ou seja, não é o mesmo motor que a Fórmula 1, mas é um motor parecido, sendo que na IndyCar os chassis são todos da Lara, custa menos e também é onde tem um grande mercado na América do Norte. O que deixa a Red Bull e a AlphaTauri, claro, mas mais a Red Bull, em puros e à procura de uma nova unidade motriz. Luís?
Eu não diria em apuros. É assim, tudo bem que as coisas, o divórcio foi muito complicado com a Renault, muito complicado, mas é assim, eu acho que a Red Bull até se está a espumar toda com a performance que a Renault está a mostrar este ano, por exemplo. A Renault está a mostrar um excelente motor, fiável, na maior parte das vezes. Vimos hoje algumas situações que nem tanto, mas. Mas já é bastante mais fiável do que aquilo que era em 2018. E é tal coisa. O Renault tem feito um bom trabalho. Precisa dos clientes. É obrigada a dar motor à Red Bull e à AlphaTauri e assim de tudo.
Se não houver. Se não houver.
Sim. E pronto. Acho que é um bocado isso. No que toca à decisão, pronto, é tal coisa. O mercado deles nos Estados Unidos é muito superior. Por isso é que faz sentido que eles mantenham a indicar e não na Europa. Porque, apesar da Fórmula 1 ser um campeonato mundial, o principal mercado é a Europa.
É isso. O principal mercado da Fórmula 1 acaba por ser a Europa. Angelina, como o Luís disse, a Mercedes, o Toto Wolff já disse que não ia dar motores à
Red Bull. Nem pode, claro. Porque eles já vão ter quatro equipas.
Sim, uma das
eles disseram porque não tinham capacidade.
Uma das explicações é essa, mas subentendo disse que não vais dar um motor ao teu principal rival. A Ferrari, o Pinotto já disse que não, mas também quem quer motores Ferrari? Tipo, não, ninguém quer motores Ferrari.
Isso foi tipo o Pinotto com uma lágrima a dizer: eu não quero saber dele.
Angelina, o que é que tu achas desta situação?
Assim, acho que a menos que eles vão inventar um motor qualquer, assim, à última da hora, acho que a Renault parece ser a opção.
Cosworth,
exato.
Mas a Mugen.
Pegaram os restos da outra.
Sim, a Mugen é uma. Sim, a Mugen é. Ai, tá complicado sair. A Mugen é do filho do Soichiro
Honda. Não, mas sim, acho que a Renault parece ser a opção mais viável, porque primeiro já estão dentro, parece que tem que ser um motor que já esteja dentro da Fórmula 1, porque como estamos a ver, é muito difícil entrar no mercado da Fórmula 1.
É verdade.
Exato.
Por isso é que eu disse a Mugen, tipo, isso numa situação hipotética, obviamente que vai ser a Renault, eles até já reuniram lá na.
O Luca de Mel.
Reuniram lá com o chefe da Renault.
Não tem muita hipótese.
Renault.
Até de forma bastante pública aqui.
Sim, foi no motorhome e tal, à vista de todos esses desavergonhados.
Mas até era engraçado, lá está, a Mugen, pronto, é especializada já em motores da Honda, mantinham o programa como fizeram nos anos 90, quando forneciam a Jordan e assim, manter o programa, mas ser gerido pela Mugen, que acho que é separada até da Honda, se não estou em erro.
Sim, é.
Acho que até era uma coisa engraçada, mas porque assim mantinham o estatuto de fábrica, é mais por aí. Okay. Mas...
Tu também falaste há bocadinho na hipótese da Red Bull também fazer os seus próprios motores, ou seja, pegar na operação da Honda. Não, pronto, não foste tu que falaste, então sou eu que falo. Pode haver hipótese deles comprarem não é a parte técnica, a parte não é a parte intelectual. Eles comprarem o Condatel.
Os assets.
Isso, os assets e a propriedade intelectual do motor e continuarem a desenvolver e continuarem sem, lá está a
mas
ser
isso ia ser sempre difícil, porque imagina, um dos objetivos da Honda é pegar no conhecimento que acumularam ao longo destes anos e aplicá-los aos carros de estrada, ou seja, pegar nos gajos que estão a desenvolver estes motores e levá-los para o Japão para desenvolverem no Japão os motores de estrada, ou seja, podias ter a propriedade intelectual, mas não ias ter as pessoas que pensaram no naquilo.
Sim, está bem, mas podes contratar as pessoas.
Mas não é a mesma coisa.
Peraí, então peraí, se tu tiveres a Red Bull contrata toda a gente, é tudo igual. Não há de ser a mesma coisa.
Sim, não basta, mas para isso a Red Bull tem que os contratar e o Honda. Como parece, quer pegar nessas pessoas que desenvolveram motores de Fórmula 1 e levá-los também para o Japão.
Sei, sim, isso também é outra hipótese. E nisto, a gente interrompeu a Angelina.
Sempre para divagar estes meninos. Não, eu era o que estava a dizer. Pronto, a Renault parece a opção mais viável, porquê? Porque, pronto, a menos que inventem motores... Não, ninguém se vai meter agora no mercado da Fórmula 1, até porque a Honda está sempre a sair e entrar, deve ser por alguma coisa. 2. Mercedes, por muito que guarde os melhores motores para eles próprios, não vai fornecer a um concorrente direto. 3. Ninguém quer motores Ferrari, por isso, neste momento, por isso sim, a Renault parece ser a opção mais viável para a Red Bull, por isso acho que eles vão ter que deixar o seu divórcio de lado e voltar a casar-se. Pronto, é isso.
E está feito o grande prémio de Eiffel da Fórmula 1. A próxima ronda, como quem nos ouve claramente já sabe, é o grande prémio de Portugal no Autódromo Internacional do Algarve. Dias 23 a 25 de outubro, os carros vão acelerar em Portugal. Lewis Hamilton pode bater recordes.
E a Mercedes pode ser campeã de construtor, acho.
Era isso o facto que eu estava a lembrar. E a Mercedes pode ser campeã de construtores. De resto, fiquem atentos às nossas redes sociais, a Twitter e Facebook, Automobil 321, Instagram, Automobil _ 321, porque pode haver surpresas antes do grande prémio de Portugal. Pode haver, não sei, será? Vamos ver o que é que sai daqui. Angelina e Luís, foi um prazer e vamos daqui a alguns dias.